informação regional.
Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos ao noticiário. Estado de emergência foi renovado no nosso país até o dia 16 de março. Stands automóveis encerrados, setor enfrenta algumas dificuldades devido à falta de venda de viaturas. Município de Campo Maior lança iniciativa chamada Amiga. Militares da GNR começaram ontem a ser vacinados contra a Covid-19 em Elvas. Homem que se perdeu ontem junto à barragem do Caia foi rapidamente encontrado pelos bombeiros. Município de Monforte recusa mudar nome ao Largo José Carlos Malato depois de uma petição com mais de 4 mil assinaturas nesse sentido. E a DECO ajuda na gestão do orçamento familiar. São estes alguns dos temas que vamos desenvolver já de seguida. Olá a todos, muito bom dia. O Parlamento aprovou ontem a renovação do estado de emergência no nosso país, que vai vigorar até o dia 16 de março. À noite, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e depois desta renovação, falou ao país e relembrou que, para não voltarmos aos números de janeiro, no que à pandemia diz respeito, é necessário manter as medidas de confinamento.
Nunca se pode dizer que não há recaída ou recuo, e os números que nos colocaram no lugar de piores da Europa e de piores do mundo não são de há um ano ou de há meses, são de há um mês, tal como de há três semanas são as filas de ambulâncias à porta dos hospitais. Implica isto mais umas semanas de sacrifícios pesados e por isso que o Estado vá mais longe em medidas de emergência e de apoio ao futuro arranque, implica. Mas a alternativa poderia ser ter de tomar mais tarde as mesmas medidas multiplicadas por 2 ou por 3. Planear o futuro é essencial, mas desconfinar a correr por causa dos números destes dias será tão tentador quanto leviano. Até porque nós sabemos, os números sobem sempre mais depressa do que descem.
Marcelo Rebelo de Sousa explicou ainda que temos que ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano.
Decidir supõe, nesta pandemia, a solidariedade institucional e a solidariedade estratégica entre o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, com o único fim, enfrentarem juntos a causa comum. Assim tem sido, assim continuará a ser. Sendo certo que o Presidente da República é, pela natureza das coisas, o principal responsável. Portugueses, disse e repito hoje, temos de ganhar até à Páscoa o verão e o outono deste ano.
Este que é o 12º estado de emergência no nosso país vigora entre o dia 2 e 16 de março. Desde o passado dia 15 de janeiro, data em que entrou em vigor o novo confinamento geral para combater a propagação da Covid-19, que os estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos se encontram encerrados. Os canais digitais, como sites na internet e redes sociais, têm sido a grande aposta dos stands automóveis, que assim divulgam as viaturas e acabam por conseguir concretizar alguns negócios. António Santos, da Cars MS, stand automóvel em Elvas, refere que esta situação vem agravar ainda mais o negócio, uma vez que nem com a divulgação através da internet as vendas aumentam. O funcionamento da oficina de reparação automóvel tem dado para compensar um pouco as quebras, mas mesmo assim não é suficiente.
O encerramento dos stands automóveis agravou as vendas, que já não estavam a ser boas e neste momento estão mais agravadas pelo motivo de estarem fechados os stands. Temos feito alguma publicidade a nível do Facebook e jornais e rádio, a ver se aparecem alguns clientes, mas isto está muito fraco. Tem que ser mesmo tudo feito por online, telefone, internet, tem que ser tudo vendas por internet. Não pode haver vendas ao vivo, digamos assim. Tem havido mais serviço na parte de reparação, tem aparecido mais serviço. As inspeções estão a decorrer normalmente e tem havido serviço, felizmente, na oficina tem havido serviço. Não compensa completamente, é uma coisa que então vai compensando. As medidas são um bocado gravosas, mas pronto, temos que adaptar e temos que ter paciência, porque isto não está fácil. Não é? E é bom que se feche de uma vez, pois pensamos que isto melhora, né? E dá-lhe geral.
Para José Manuel Pires, administrador da Nissan Butigeste, vivem-se momentos difíceis no setor das vendas, porque nesta área de atividade o cliente quer sempre ver ao vivo e experimentar a viatura antes de comprar, algo que se torna complicado com o encerramento dos stands. Por outro lado, no que diz respeito ao serviço pós-venda, o concessionário tem conseguido trabalhar dentro da normalidade possível.
podemos dizer que temos duas situações completamente análogas dentro da nossa empresa. Ou seja, o que tem a ver com as vendas, em que, de acordo com as medidas que foram tomadas pelo nosso governo, os stands têm que estar fechados e, portanto, isso condiciona bastante a nossa atividade, embora se possa continuar a vender através de todos os outros canais, ou seja, através da internet, por marcação, usando os meios digitais, pode-se continuar a exercer a atividade. No entanto, logicamente, face ao negócio que é, limita bastante, porque, em regra geral, o cliente quer ver o carro, quer tomar contacto com o carro e, portanto, somos bastante penalizados nessa área. E, portanto, não escondo, vivem-se dias de alguma angústia, não será exagero dizê-lo, até porque as medidas que o governo disponibilizou para este setor são bastante diminutas ou praticamente inexistentes. Entretanto, no após-venda, podemos dizer que, felizmente, a atividade continua a exercer-se. Não digo na normalidade, porque grande parte das cadeias logísticas estão interrompidas e, portanto, não conseguimos ter peças nos prazos com que vínhamos trabalhando, mas o fluxo de marcações e de serviços vai se mantendo dentro daquilo que podemos considerar minimamente aceitável.
O responsável compreende estas medidas do governo porque o negócio envolve a presença das pessoas no stand e, na maioria das vezes, pedem para experimentar a viatura. De acordo com José Manuel Pires, a marcação de visitas através de canais digitais tem sido uma opção, apesar de não ser a forma mais eficiente.
O fluxo de pessoas, diariamente, a afluência aos nossos stands não é como noutras áreas da cidade. Não é um produto, não comercializamos um produto que se venda todos os dias. Agora, tem a particularidade de que, regra geral, e até pelo valor envolvido, a pessoa quando pensa comprar uma viatura, quer ver o carro, não é? Quer ver as cores, quer sentar-se dentro do carro, quer fazer o test drive. E, portanto, nessa medida, o setor está a ser bastante penalizado. É claro que eu compreendo a situação, face à crise sanitária, enfim, não há muitas alternativas a esta situação. Nós o que temos tentado fazer desde o primeiro momento, já desde o ano passado, que implementámos todas essas medidas, de acordo com as regras da DGS, é fazer as marcações através dos canais digitais ou por telefone e depois, enfim, proporcionar ao cliente, através dessa marcação, todo esse serviço de test drive, de explicação do carro, de todas essas situações. Agora, claro, não é a mesma coisa, não é funcionar da forma que estamos habituados e que é considerada mais eficiente.
As marcas automóveis podem continuar a vender os seus modelos através das plataformas online e a entregar os carros aos clientes dentro das regras definidas por lei. Chamada Amiga é o nome do projeto desenvolvido pelo município de Campo Maior e pelas funcionárias do Centro Comunitário. Trata-se de um projeto que pretende, através de uma chamada diária, levar aos utentes que frequentavam o Centro Comunitário e agora se vêem impossibilitados devido à pandemia, momentos de companhia através do telefone. Para tal, as técnicas do Centro Comunitário vão contactar por telefone os membros dos clubes dos maiores para, de certa forma, fazer companhia a estas pessoas, como explica Wanda Alegria, vereadora na Câmara de Campo Maior.
Uma chamada amiga é o projeto que implementamos aqui no Centro Comunitário, na impossibilidade de termos presentes as pessoas que participavam nos nossos clubes dos maiores. As funcionárias do Centro Comunitário fazem uma chamada todos os dias para os nossos utentes, que agora não são utentes porque infelizmente não podem estar aqui connosco. A reação é fantástica porque as pessoas têm aquela necessidade de conversar. Há muito tempo que estão em casa e sem envolvimento com ninguém e a receptividade tem sido fantástica porque, pronto, elas contam-nos coisas fantásticas. O seu dia-a-dia, a saudade que têm desta casa, que é o Centro Comunitário, que foi sempre onde eles passaram a maior parte do tempo. As saudades são muitas e uma chamada amiga tem feito maravilhas na vida destas pessoas que estão sozinhas em isolamento. Mesmo acompanhadas com a família, é sempre bom ouvir a voz daquelas pessoas que nos acompanhavam no nosso dia-a-dia.
Wanda Alegria afirma que esta é uma iniciativa satisfatória não só para quem trabalha no Centro Comunitário, mas também para os utentes que se sentem, de certa forma, acompanhados.
Agora temos uma equipa de 3 pessoas que estão a fazer estas chamadas diariamente. Nós estamos a ligar aos nossos utentes, aos que participavam nos clubes dos maiores, na informática, no ateliê da pintura, nas flores, na cozinha. É essas pessoas que nós temos estado a fazer estes contactos. São cerca de 80. Os funcionários do Centro Comunitário fazem esta chamada, ouvem um pouco aquilo que elas têm a dizer. Isso é satisfatório para quem faz e para quem recebe.
Chamada Amiga, projeto do município de Campo Maior, que pretende acompanhar a vários níveis, através de chamada telefónica, as cerca de 80 pessoas que frequentavam os clubes dos maiores. 25 militares do Destacamento Territorial de Elvas da GNR receberam ontem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e a outros tantos ser-lhes administrada hoje. Este é, garante o Coordenador Municipal da Proteção Civil em Elvas, Tiago Bugio, um passo importante no combate à pandemia, uma vez que esta é uma força de segurança que está na linha da frente e no apoio à população.
No seguimento do processo de vacinação que se tem estado a proceder, procedeu-se também à vacinação de elementos da Guarda Nacional Republicana, uma fase hoje e os restantes elementos amanhã, e em que é um passo de vacinação importante, pois é uma força de segurança que está na linha da frente, está no apoio à população e que é de facto importante estarem vacinados e estarem protegidos para desempenhar as suas funções na sua plenitude.
O processo em Elvas, garante ainda Tiago Bugio, tem corrido bem e dentro da normalidade, com as pessoas a corresponderem aos pedidos dos profissionais que se encontram a assegurar o plano de vacinação no Centro de Negócios Transfronteiriço.
Sim, sim, com a prioridade que foi imposta, desde as pessoas com a faixa etária mais elevada, seguidamente as pessoas com patologias críticas e agora, portanto, as forças de segurança, os bombeiros e todos aqueles que estão na linha da frente, tem sido um processo com um desencadeamento normal e que tem estado a correr muito bem e até o próprio desenrolar da ação de vacinação aqui no Centro de Vacinação Municipal tem estado a decorrer muito bem, as pessoas têm se comportado muito bem, corretamente, têm aceitado os nossos pedidos, com o distanciamento de segurança, todo o processo tem-se desenvolvido com toda a segurança para os nossos cidadãos, para atingir o objetivo primordial que será, portanto, a imunidade de grupo e, neste caso, o Conselho de Elvas, já com uma boa percentagem de cidadãos vacinados.
Apenas os elementos da GNR que se encontram na linha da frente são já vacinados, sendo que depois dos militares de Elvas serão também vacinados no CNT, os de Arronches e Monforte. No caso de Campo Maior, os militares recebem vacina no Centro Comunitário da Vila. O homem que esteve ontem desaparecido na zona da barragem do Caia já foi rapidamente encontrado pelos bombeiros. O alerta para este desaparecimento, de acordo com Nuno Santana, adjunto de comando dos bombeiros de Elvas, foi dado às 2h45 da tarde, sendo que o homem encontrava-se a apanhar espargos, acompanhado do neto, quando se perdeu.
Nós fomos acionados cerca de 2h45 da tarde para um senhor que se encontrava ali entre a estrada da Barragem do Caia a Santa Lália, que teria perdido junto do neto. Fomos acionados via Codossa, via 117, a fim de irmos ao local e levámos a equipa assim na técnica a fim de procedermos às buscas. Por sua vez, fizemos-nos deslocar para lá com uma viatura com os canídeos, foi para lá uma viatura de comando e foi para lá uma viatura de florestal, de combate a incêndios florestal, com mais elementos a fim de procedermos e alargar. Também fomos apoiados pelo CB de Campo Maior com uma viatura e dois elementos. Chegado a 7 operações e após vemos no mapa, começámos a delinear uma estratégia. Estratégia essa que deu efeito e demos com o senhor.
O homem esteve desaparecido cerca de hora e meia.
O senhor, quando acho que foi o primeiro a chegar, comecei a pedir informação do neto que se encontrava com ele. Pela informação dele, o senhor já estaria desaparecido há uma hora e meia, duas horas. Senhora, pelo que eu percebi pelos familiares, o senhor tem problemas auditivos e pronto, e perdeu-se do neto que andava ali aos parques.
No local, para além de elementos dos bombeiros de Elvas e de Campo Maior, esteve ainda uma patrulha da GNR. A revolta gerada com os comentários de José Carlos Malato a 25 de janeiro, depois de André Ventura ter sido o segundo candidato à presidência da República, com maior votação em vários concelhos da região Alentejo, resultou numa petição dirigida ao presidente da Câmara de Monforte a pedir a alteração à toponímia da praça daquela localidade com o nome do apresentador de televisão. De recordar que José Carlos Malato disse que o Alentejo era uma vergonha, pelo que a partir daquele dia seria Lisboeta, declarações que o presidente da Câmara de Monforte, Gonçalo Lagem, considera tristes e pouco democráticas. Ainda assim, a petição e o pedido associado não foram aceitos pelo município, até porque, se assim fosse, estaria a ter uma reação à ação.
O município leu atentamente a petição e decidiu declinar e não dar prosseguimento à petição porque estaríamos a ter uma reação à ação. Ou seja, as declarações foram efetivamente tristes, deveriam ter sido completamente refletidas e foram de todo irrefletidas, pouco democráticas, a quente, no rescaldo de uma noite eleitoral. E, portanto, independentemente do que assistiu ao José Carlos Malato proferir aquelas declarações, uma figura pública não não as deveria de todo tê-las proferido. E, portanto, depois houve uma petição, houve uma revolta social, compreensível, mas essa revolta também foi a quente, também foi de alguma forma irrefletida. E a democracia oferece-nos isso, oferece-nos a possibilidade de fazer uma petição, de haver uma convocatória da sociedade perante aquilo em que acreditam piamente, e aos executivos compete analisar de forma serena, e é o que se pede aqui, é serenidade. E não podemos reagir de uma forma igualmente populista às declarações proferidas.
A petição contou com mais de 4 mil assinaturas, sendo apresentadas como alternativas ao Largo José Carlos Malato os nomes Praça dos Monfortenses ou Largo da Biblioteca, como era antes conhecido. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, sexta-feira, dia 26 de fevereiro, contamos com céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco e uma pequena subida da temperatura máxima. Elvas conta com uma mínima de 10, máxima de 19, Capo Maior mínima de 9, máxima de 19, em Porto Alegre a mínima é de 10 e a máxima de 17, Évora mínima também de 10, máxima de 18 e em Beja a mínima é também de 10 graus e a máxima de 16.
Butigest, o seu concessionário Nissan. Mais uma vez informamos que no atual contexto de emergência sanitária, a Butigest continuará a servi-lo e a garantir a qualidade da prestação de todos os seus serviços de vendas, reparação de viaturas e fornecimento de peças, assegurando o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias. Contacte-nos de preferência com antecedência por telefone ou e-mail e mesmo que não possua ou não queira deslocar-se, nós arranjamos solução. Butigest, o seu concessionário Nissan, em Elvas, Évora e Beja.
E então, desta forma que terminamos o noticiário, já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site em radioelvas.com. O noticiário regressa às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima sexta-feira.
Informação Regional.